então a nossa reunião hoje. Vejam lá se isto confere. A indicação que eu tenho dada aqui para os serviços é que, portanto, esta é uma, a votação indiciária é por bancada, portanto, correspondendo ao peso que cada bancada tem no plenário e não ao que tem neste grupo de trabalho, porque não é exatamente igual. E, portanto, Portanto, queria... Pois, o que é por bancada, é isso que interessa. Portanto, a senhora deputada do PEV eventualmente poderá não estar até ao fim, mas está a deixar um guião pré-preenchido. Também foi indicação dos serviços que eu poderia fazer. De qualquer maneira, a senhora deputada está no Parlamento e disse que se houvesse alguma dúvida, havendo alguma alternativa nova que surja aqui, ou telefonamos para a senhora deputada vir cá, ou reservamos... Eu pedi a vossa atenção para saber se concordam com o que eu estou a dizer. Como a senhora deputada não vai poder estar a reunião toda, porque tem outro trabalho também aqui no Parlamento, são só dois deputados do grupo, deixa um grião pé preenchido. Se houver alguma novidade que surja daqui, ou telefonamos à senhora deputada para ela cá vir, deixamos isso para o fim, aqueles que houver dúvidas, e a senhora deputada vem cá esclarecer, ou reservamos para ver na comissão na terça-feira. Qualquer das hipóteses é possível. Sim.
Sr. Fernando, ora, nós também, o PSC só está em condições de votar até o artigo 20º hoje.
A questão era, se não conseguíssemos, quando eu mandei a convocatória, disse se não conseguíssemos acabar hoje, porque isto é muito extenso, podemos continuar amanhã a seguir ao plenário. Hoje não, que hoje é um dia especial, a seguir ao plenário não. Amanhã a seguir ao plenário. Amanhã ao São João no Porto. E, portanto, a nossa reunião de comissão terça-feira, como é que é?
Terça-feira.
Que vem?
Não há jornadas do PS.
Há jornadas do PS. E quando é que é a reunião, na nossa reunião é quarta-feira? Quando é que, não era, é só no dia 5 que está previsto isto ir à comissão, não é? Portanto, durante a semana poderíamos completar a votação, se assim o entendessem, uma vez que o que está previsto é isto subir à comissão no dia 5. Portanto, 5 é na outra semana a seguir. Portanto, para a semana podíamos já combinar, há uma audição do Ministro do Ambiente às 10, na quarta-feira?
Às
11. Às 11 ou às 10?
Às
10, podíamos, terça-feira não pode ser que as jornadas... Às 2 horas e terminamos o que houver. Estamos a falar dia 29, São Pedro. São Pedro não é tão grave. Podíamos pôr o dia de São Bento, como dizia o Carlos Baiano. Tarde de sexta-feira é pior, porque as pessoas vão embora é pior. É melhor quando cá estão. Portanto, vamos fazer aquilo que podemos fazer. Não há pressa, os trabalhos feitos à pressa nunca ficam bem feitos. Portanto, faz-se o que se puder. Vamos embora. É a minha filosofia. Faz-se o que se pode. Quem faz o que pode, faz o que deve. Muito bem. Senhores deputados, portanto, sendo assim, eu penso que receberam, e não sei se têm na vossa mão, eu tinha mandado inicialmente uns documentos à EB de apoio, mas depois, com base nisso, os serviços fizeram uns quadrinhos comparativos. Acho que talvez fosse melhor se seguirmos pelo quadro dos serviços. Se houver alguma incongruência, que pode haver uma ou outra coisinha que não confira. Não, se não imprimiu, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Havendo alguma dúvida, eu só peço a atenção antes da votação para a gente não... Pronto, muito bem. Então, começando pelo princípio, como diz o coelhinho da Alice no País das Maravilhas, quando ela tem que fazer um discurso e pergunta como é que se faz, e ele disse, é muito fácil, começa no princípio e acaba no fim. Portanto, é isso que a gente vai fazer, começar pelo princípio e acabar no fim. Vamos começar pelo princípio. Portanto, a primeira proposta que temos, as propostas estão ordenadas pela ordem de entrada, sendo que tudo o que são textos de alteração são anteriores ao projeto básico, que é o projeto de lei 122/13, que é o único que subsiste. Portanto, relativamente ao artigo 2º, temos uma proposta de alteração do PCP, de aditamento, aliás, do PCP. O PS também faz uma proposta de aditamento que é muito parecida com a do PCP, só com umas ligeiras alterações. Tem a ver com os regulamentos próprios e há um texto de fusão do PS e do PCP. Penso que o PCP prescinde do seu texto a favor do texto de fusão. E, portanto, o que nós temos que votar aqui é, para o artigo 2º, número 4, o texto de substituição do PS e do PCP. Está claro para todos? É prescindo, uma vez que há um texto de substituição. É apenas... Quando há texto de substituição, os partidos proponentes, em princípio, preferem o texto de substituição em relação ao seu próprio texto. Não vamos votar duas vezes a coisas parecidas, porque senão ficava prejudicado. Portanto, esta... Eu normalmente utilizo a seguinte terminologia: prejudicado quando é a seguir. Portanto, votamos antes, já não podemos... Ah, e o texto de substituição é posto antes, é isso que vocês dizem. Portanto, é prejudicado o que tiver sido... O texto de substituição é posto à votação antes e é prejudicado o que tivesse a crescer. Está bem, também serve. Então vamos começar por... É mesmo, o resultado é o mesmo. O resultado é o mesmo. Portanto, o que vamos votar é para o número 4 do artigo 2º, o texto de substituição apresentado pelo PS e o PCP. Portanto, quem é que vota contra? Contra o PSD, e penso que me disse que tinham consultado com o CDS, podemos indicar a indicação de voto do CDS contra. Quem se abstém? Não há abstenções. Quem vota a favor? Vota a favor os restantes, portanto, neste caso, o PS, o BE, o PCP, o PEV, sendo que o PAN não está presente. Muito bem, portanto, eu penso que esta foi aprovada por maioria. Vamos passar agora ao texto de substituição para o número 5 para o número 5 do artigo 2º, portanto, ficando prejudicadas as alterações propostas pelo PCP e pelo PS. E vamos votar este número 5. Quem vota contra? PSD. E ponho CDS também, correto?
Sim.
Quem vota a favor? O PS, o BE, o PCP, o PEV e o PAN não está presente. Portanto, é aprovada por maioria com a mesma votação que a anterior. Isto está a ser gravado ou não, Sr. Rua? É mais seguro, porque eu vou enunciando aqui os resultados das votações e depois, se houver alguma dúvida, confere-se. Vamos agora passar à proposta do PCP para a linha B do número 1 do artigo 3º. Aqui diz só a linha B do artigo 3º, mas é a linha B do número 1. No guião. Faltava cá pôr número 1. Aqui neste, no guião, neste. A linha B do número 1 do artigo 3º, não é?
Sim.
Correto. É uma proposta de alteração do PCP. Quem vota contra? Votos contra do PSD e do CDS-PP. Quem vota a favor? Votos a favor do PS, do BE, do PCP, do PEV e o PAN está ausente. Está aprovada por maioria. Vamos agora votar a linha F. Aqui temos várias possibilidades. O PCP mantém a sua proposta. Portanto, a primeira coisa a votar foi esta que entrou primeiro. A linha F do número 1 do artigo 3º. É a proposta de alteração do PCP. Quem vota contra? Votos contra do PSD, do PS, do CDS-PP. Quem se abstém? Votos de abstenção do Bloco de Esquerda. E votos favoráveis do PCP, não sei como é que vota o PEV. Voto favorável. Esta não teve maioria, portanto esta não foi aprovada. Sendo assim, passamos para a seguinte, que era... Havia um... Prescindimos da redação da nossa proposta a favor do texto de substituição feito com o PS e BE. Por isso já não está cá. Aqui votámos contra. Aqui votámos contra. Portanto, eu naqueles em que, como eu estive a dar indicações aos serviços para o guião, aqueles em que o PS prescindia, disse que já não valia pôr no guião, porque não valia a pena pôr no guião, já não estão cá, porque já prescindimos. Portanto, agora temos o texto de substituição do PS e do BE para a linha F do número 1, do artigo 3º. Tem que se pôr cá do número 1, do artigo 3º. Quem vota contra? PSD e CDS-PP. Quem se abstém? Não há abstenções. Quem vota a favor? São os restantes, portanto, neste caso o PS, o BE, o PCP, o PEV e o PAN está ausente. Está aprovada por maioria esta redação. Está aprovada por maioria esta redação. E agora está prejudicado a redação do projeto do Bloco, do projeto de base, correto? Vamos passar à linha G. E aqui falta sempre do número 1. Estas linhas todas são todas do número 1. É melhor por isso, que é para depois não haver confusões na DAP Leno para fazer o texto final. Vamos votar agora a proposta de alteração do PCP para o número 1 da linha G do artigo 3º, que é a definição do rendimento mensal corrigido. Quem vota contra? PSD, PS, CDS, PP. Quem se abstém? Bloco de Esquerda, abstém-se. Quem vota a favor? PCP e PEV. O PAN está ausente. Portanto, ela está, não foi aprovada. Está, não foi aprovada. Portanto, sendo assim, subsiste o texto de substituição do PS e do Bloco. E vamos perguntar quem vota contra o texto de substituição do PS e do Bloco. PSD contra e CDS, presumo que também contra. E vamos a favor PS, BE, PCP, PEV e o PAN está ausente. Está aprovada por maioria. Portanto, o texto de substituição do PS e do BE. Vamos agora pôr à vossa votação uma nova alínea que o PCP... Não, o PS prescindiu da nova alínea para o artigo 3º. O PS prescindiu... É que o PS tinha posto a linha F, a linha G... Não, se calhar foi aqui uma confusão, tínhamos a linha F e F1 lá atrás. A nova alínea era a F1. Era a F1. Estava lá atrás, está no sítio errado aqui no guião. Isto não faz parte do guião.
Não faz?
Não. Nós tínhamos proposto a linha F e a linha F1 quando discutimos a linha F e prescindimos das duas, mas os serviços puseram cá as duas, a F e agora a F1, como se isto fosse uma nova. Portanto, isto não existe, não existe, prescindimos, nem sequer votamos. Aliás, agora já estava prejudicado. Isto foi o problema da gente ter numerado como F1 e não como G, isto estabeleceu aqui a... Mas vocês perceberam que havia aqui uma incongruência? Claro, lógico. Por isso é que estamos aqui todos para esclarecer essas questões. Portanto, neste caso, o que vamos ter que votar a seguir é o número 2 proposto pelo PCP para o artigo 3º. É o novo número 2 que o PCP tinha proposto para o artigo 3º, correto? Que está na página 5 daquele meu guião, na página 5, logo em cima.
Exato, é isto.
É. Que isto era para completar. Nós não aprovámos a proposta do PCP da linha F, mas o PCP continuava depois com esta explicação no número 2. Portanto, isto é complementar da outra.
Sim.
Vamos então pôr à vossa votação o número 2 proposto pelo PCP para o artigo 3º. Quem vota contra, votos contra do PSD, do PS e do CDS-PP. Quem se abstém? Abstenção do Bloco. Votos favoráveis, PCP e PEV. Portanto, esta não foi aprovada. E vamos passar ao texto de substituição do PS e do Bloco para o número 2 do artigo 3º, que é o que está a negro na página 5. Podemos prosseguir?
Sim.
O texto de substituição apresentado pelo PS e pelo Bloco para o número 2 do artigo 3º. Quem vota contra?
Sim.
Votos contra do PSD e do CDS-PP. Quem se abstém? Não há abstenções. Vamos votar. Quem vota a favor? Votos a favor do PS, do BE, do PCP, do PEF e o PAN está ausente. Está aprovado por maioria. É o texto de substituição do PS e do BE para o número 2 do artigo 3º, que está a negro.
Sim, é isso que
escolhe. E depois eu já posso repetir a votação que deram. Portanto, é contra do PSD e do CDS-PP, não há abstenções e são votos favoráveis dos restantes. Correto? Isto aqui é um tapete de arraiolos, não é propriamente uma votação indiciária, é muitos quadradinhos. Bom, vamos prosseguir. Sendo assim... A seguir, havia um aditamento.
Está aqui o artigo 36, mas...
Se calhar não... Pronto. Vamos ver o número... há um novo número 3, proposto pelo PCP para o artigo 3º. Está aí também na página 5, azul. Novo número 3. E, portanto, vamos pôr à vossa votação. Quem vota contra? Vamos, eu vou dizer o que é. O novo número 3, o artigo 3º, tem a seguinte redação. As deduções a considerar para o cálculo do rendimento mensal corrigido serão 3 décimos do salário mínimo nacional para o primeiro dependente, 1 décimo do salário mínimo nacional para cada um dos outros, 1 décimo do salário mínimo nacional para cada elemento agregado familiar que comprovadamente possua qualquer forma de incapacidade permanente, e estas deduções serão acrescidas 20% no caso de famílias monoparentais. Identificam? Identificam aí? No texto...
Nós podemos, porque, entretanto, o número 2, o artigo
O número 2 do artigo 3º do texto do PCP, pois, aliás, digo mais, tem toda a razão chamar a atenção para isso. A nota que eu tinha posto aqui no meu guião foi: isto é um erro do guião, porque o que o PCP propõe é um artigo novo a que chamou 2. Eu tenho aqui uma nota minha, pessoal, que pus assim, erro do guião, ver em baixo. É um artigo 3, número novo, é um número novo. O PCP, como já tinha o número 2 e o número 3, o número novo chamou-lhe 2 outra vez, portanto, ficámos com duas coisas diferentes. Está prejudicado, está prejudicado.
Então,
3, número 3, do PCP. Ok.
Está
bem. Ok. Então, se é tudo a favor, é fácil de preencher.
É fácil. Não, não, depois disso já não é tudo a favor.
Sim, imagino. A favor do que estivermos a votar. Em cada vez. Em cada vez, portanto. Pronto, já percebi. Já percebemos. Vamos manter então essa vossa intenção e portanto, percebemos que o número 2 do artigo 3º do texto de substituição do PCP está prejudicado, que era um texto de alteração, está prejudicado. Vamos ao número 3 do artigo 3º, proposta de alteração do PCP, original, apresentada como proposta de alteração, que é o que define as deduções.
E para efeitos
disposto
da
linha C do
número 2,
esta não é? Não, é um que diz: as deduções a considerar para o cálculo do RMC serão. O para efeitos do disposto do número 2, o PCP numerou com o número 4, portanto aparece um bocadinho mais abaixo da senhora deputada, correto? Portanto, entenderam qual é que estamos a votar?
Sim.
Podemos votar? Portanto, estamos a falar do número 3, do artigo 3º. Estamos em condição. Vamos pôr. Quem vota contra? O PSD vota contra, o CDS vota contra, o PS também vota contra. Portanto, quem se abstém? O Bloco abstém-se. E o PCP e o PEV votam a favor, portanto, não foi aprovado. Vamos agora votar o número 4, apresentado pelo PCP para o número 3, que é esse que era o que tem aquela formulazinha de cálculo dos 0,25. Estão a identificar? Para efeitos do disposto na linha C do número 2, o valor das dimensões tal, depois tem uma forma de cálculo, RT igual a 0,25. Estão a identificar, não estão? Então podemos votar. Quem vota contra? Votos contra do PSD, do CDS-PP e do PS. Quem se abstém? Abstenção do Bloco. Votos favoráveis do PCP e do PEV. Não foi aprovado. E agora, há um texto apresentado pelo PS e pelo PCP, que aqui no meu último guião está sem número, porque com estas confusões eu não sabia qual é que fica, porque estes números todos que ficaram para trás, depois há de ser o número que calhar. Depois organiza o número certo. Portanto, portanto acho que nós votámos no texto de substituição do PS e do BE o número 2, portanto, este número novo será o número 3, presumo eu. Vou só identificar o texto, diz: sem prejuízo do estipulado no número anterior, nos casos em que se verifica a alteração de rendimento devidamente comprovada, podem os arrendatários requerer revisão do valor da renda nos termos do artigo 23. Correto? Estão a identificar? É um textinho que está a negro no guião. Está a negro no guião, na tabela está na página 7 e no meu guião está na página... Estão a identificar? Portanto, ele é apresentado pelo PCP e pelo PS. Quem vota contra? Não há votos contra. Quem se abstém? Não há abstenções, portanto, é aprovado por unanimidade. Ora, ainda bem. Uma unanimidade é sempre simpática. Muitas não, mas... Diga, diga.
Nós temos a votar, mesmo para dar testes de substituição do PCP,
nós continuamos a... Vamos lá ver. O que eu fiz e por indicação que me deram foi: as propostas de alteração dos textos são votadas por ordem de entrada, portanto a do PCP entrou primeiro, depois disso entraram a proposta de substituição, portanto eu ponho esta substituição sempre no fim, porque primeiro são as que entraram primeiro e portanto não, não, só substitui se a deles não for aprovada, portanto como já foi votada, foi prejudicada. Eu até posso talvez esclarecer isto da seguinte maneira. Este texto de substituição, se calhar, está erradamente chamado de substituição. É um aditamento. É um aditamento novo que não tem nada a ver com o que a gente já votou antes. Não estamos a substituir. Então, se quiser, vamos pôr... É um aditamento, é um número novo e que diz matéria nova. Portanto, aliás, toda a gente concordou. É um aditamento. Portanto, penso que nessa... Não vai... Se calhar não podemos chamar de texto de substituição, é isso que eu acho. Texto novo, ou texto de alteração, ou aditamento, ou o que quiserem. Pronto, é um aditamento. Correto? Diga? Sim. Aditar um novo número, que eu escrevi foi votação, aditar um novo número, é um aditamento. Não é um texto de substituição. Eu pus texto de substituição por facilidade, todo de cor de preta, mas não é. Peço desculpa, o erro foi meu. Corrigimos? Mas a votação está correta, não é? Isso é que interessa. A vontade de todos está bem... Pronto. Não, e tinha razão, ainda por cima. Bem, no artigo 4 não há alterações. Vamos para o artigo 6º. Vamos para o artigo 6º, para os impedimentos, exatamente. A primeira proposta que temos é uma proposta de alteração do PCP para a linha A, mas eu acho que o PCP, neste caso, prescinde a favor do texto seguinte, que era o texto do PS, mas que tem o apoio também do Bloco. Correto, senhora deputada? No fundo, era onde estava a proprietário, usufruir, arrendar, não sei o quê, fica um texto mais extenso. Não é exatamente igual à do PS, por isso é que é um texto de substituição, porque no do PS estava no Conselho, ou Conselho de Limite, ou na área metropolitana, e essa expressão da área metropolitana foi à vida. Portanto, é um texto de substituição, de facto. Diga. Está claro que o que nós votamos foi a seguinte redação, só para ficar nata, seja proprietário, usufruário, arrendatário ou detentor a outro título de prédio urbano ou de fração autónoma de prédio urbano destinado à habitação, vírgula, localizado no mesmo concelho ou em concelho limítrofe, vírgula, desde que o imóvel seja adequado a satisfazer o fim habitacional do agregado e não constitua residência permanente de terceiros com direitos legais ou contratuais sobre o mesmo. É isto que a gente votou e foi aprovado por unanimidade. Muito bem. Não, peço desculpa, ainda não foi votado. Não foi votado. Desculpem lá, isto já foi acelerado. Com a Joaninha distraindo. Portanto, sendo assim, não se vota a proposta de alteração do PCP e vota-se este texto de substituição com esta redação que eu agora acabei de dizer. Portanto, é o artigo 6º, número 1, a linha A, texto de substituição do PS, Bloco e PCP. Quem vota contra? Votos contra do PSD e do CDS-PP. Quem vota de abstenção? Não há abstenções. Votos favoráveis dos restantes são, portanto, PS, BE, PCP, PEF e o PAN está ausente. É aprovada por maioria. Vamos agora passar à linha B do número 1, que é acrescentar ao que está na lei. Acrescentar, é um aditamento, acrescentar, ou seja, titular ou cônjuge ou unido de facto, com o titular de uma habitação pública já atribuída, sem prejuízo do artigo 14. É esta a redação? Vamos, quem vota contra? Sim, sim, diga. É editar. É editar. Portanto, a gente chama o texto de substituição, é um aditamento ao texto da lei. Vamos votar, portanto, o texto de aditamento proposto pelo PSIBE, eu tinha aqui PSIBE, ao número, à linha B do número 1 do artigo 6º. Quem vota contra? Não há votos contra. Quem se abstém? Não há abstenções. Portanto, toda a gente vota a favor, exceto o PEV que está ausente, foi aprovado por... Não sei se eu... O PAN, peço desculpa. Exceto o PAN que está ausente, o PEV deixou a sua indicação de voto. Eu estou a pôr aqui unanimidade, mas não sei se é unanimidade, porque ainda falta o voto do PAN.
Unanimidade dos presentes.
Unanimidade dos presentes. Ok. Isto é a minha ignorância. Uma pessoa, eu sou arquiteta, não sou jurista, portanto, isto não é a minha especialidade. O meu forte é mais desenhos, o meu forte é mais... O meu forte é mais desenhos. Bom, vamos continuar. Muito bem. Vamos passar para o número 5 do artigo 6º. Há uma proposta de revogação, quer do PCP, quer do PS, e havia uma proposta, desculpem, quer do PCP, quer do BE, era igual, tanto o PCP como o projeto de base, o projeto de lei 122/13, propõe a revogação deste número 5. É a revogação. E o PS prescinde da sua proposta de alteração. Portanto, não sei se votamos ao mesmo tempo ou se votamos só a proposta do PCP, não sei como é que isto faz. Quando dois dizem a mesma coisa. Diga? Não, é a mesma coisa, o texto é igual.
Mas espera aí, o PS prescinde.
O PS prescinde.
Ou seja, o PS, não, não, o PS mantém o texto como está, não é? Não faz outra
coisa. Não. O PS agora vota, prescinde da sua proposta e vai votar o que foi apresentado pelos outros. Há uma proposta de revogação, o PS prescinde da sua alteração. Mas primeiro tem que se votar a revogação. Não. Vamos votar a favor da proposta do PCP. Da revogação. Que eu saiba, mas não sei, corrijam-me, as revogações votam-se antes de qualquer texto. Portanto, se há alguém que propõe que se elimine, não vamos votar alterações de um texto, primeiro votamos a revogação. Por ordem de entrada, vem a dar ao mesmo, porque o PCP propôs a revogação, o PS prescinde daquilo que tinha, prescinde da sua proposta, e o PC... Tanto o PC como o BE propõem a revogação, é isso que eu estou a dizer. Eu não sei se votamos as duas coisas ao mesmo tempo, porque no leão umas vezes aparece separado, outras vezes aparece junto, mas... Vamos uma vez, pronto. Pronto, está bem, então vamos votar, votamos, as alterações são votadas antes do texto de base, portanto, é a mesma coisa, o que interessa é o conteúdo, portanto, vamos votar a proposta de revogação apresentada pelo PCP ao número 5 do artigo 6º. Quem vota contra? Votos contra do PSD e do CDS-PP, votos favoráveis do PS, do BE, do PCP, do PEV, estando o PAN ausente, portanto, unanimidade dos presentes. Pois, mas não... Estas coisas são assim. A gente para ver convergências... Uma proposta do projeto de lei 122/13 para o número 1. E é uma proposta de alteração. É uma proposta de alteração. Vamos pôr à votação a proposta do Bloco de Esquerda. Quem vota contra? Não há votos contra. Quem se abstém? Não há abstenções. Esta está aprovada por unanimidade dos presentes. Muito bem. Agora vamos ao número 3. Número 3 é uma proposta de alteração do PCP que corta uma parte do texto da lei. Corta a história das visitas. Acho que é isto. Elimina uma parte do texto, portanto é mesmo uma proposta de alteração. Estão a identificar qual é?
Sim.
Chama-se, no caso do concurso a que se refere, o artigo 10, a entidade locadora tal, tal. A diferença entre isto e o que está na lei é que desaparece uma expressão que era a forma, o local e o horário para consulta das habitações em oferta. É isso que é cortado pela proposta do PCP. Podemos votar? Então vamos votar, portanto, o número 3 do artigo 12º, proposta de alteração do PCP. Quem vota contra? Não há votos contra. Quem se abstém? Não há abstenções. Esta está arrematada por unanimidade. Agora vamos votar para o 12, o número 4. Há uma redação base do projeto de lei 122/13, que é o bloco prescinde. E vamos então passar para o artigo 15. Número 4, artigo 12, o bloco prescinde. Mas pronto. A diferença. A diferença é que a lei diz que o concurso pode ser publicitado nas casas e o bloco punha, em vez do pode, punha deve. Eu na altura até explico. E mantém-se a redação da lei. Pode ser. Podem. Portanto, vem a dar ao mesmo. Quem quiser faz isso. Quem não quiser não é obrigado. Ok. Fica como estava. Vamos continuar. Temos o artigo 15º, número 3. Digam. Este era o problema dos 15º, número 3, é a história da adequação às pessoas com mobilidade reduzida. Eu. Eu percebo o vosso ponto. Eu percebo o vosso ponto e nós discutimos bastante. Nós discutimos isto bastante. Porque a deficiência pode ser superveniente em relação a uma atribuição já feita. E nesse caso, o que tem que se envolver é o artigo 16A de transferência, se ele for aprovado. E não este que se chama adequação da habitação. Porque aqui diz a habitação, mas vamos lá ver, então a habitação atribuída deve ainda adequar-se. Veja bem, se puser a habitação a atribuir, no número 1 tinha que fazer a mesma alteração.
Exatamente.
E ninguém a propôs. Porque no número 1 diz a habitação atribuída deve ser a tipologia adequada. Bom, a uma certa altura pode não estar a tipologia adequada, é no momento da atribuição é que se vê a tipologia, e é no momento da atribuição é que se vê se ela está em condições.
Pois.
Depois, se a tipologia não for adequada, se ela não tiver em condições, já a mobilidade reduzida, já depois de atribuído tem que ser um processo diferente, que é o interessado pedir à entidade gestora, preciso mudar de casa porque estou não sei o quê, ou... Está previsto lá adiante.
Sim.
Portanto, o meu ponto é que aceitar a vossa redação, que eu acho que faz sentido, tinha que se mudar também no número 1, a habitação a atribuir e a habitação a atribuir, nas duas circunstâncias. Tanto para a tipologia, eu não vejo inconveniente, acho que fica mais claro. Porque a questão da deficiência e o número de pessoas da família alteram-se no decurso do tempo. Portanto, no momento da atribuição, nós não sabemos qual é que vai ser a tipologia adequada mais tarde. No momento da atribuição é que isto se faz. Digo eu, tenho bastante experiência de fazer isto, é no momento da atribuição da casa é que nós verificamos a tipologia, é que nós verificamos se há alguma pessoa com deficiência e se a casa é adequada. Depois, quando há problemas no decurso, então invoca-se...
Na
mobilidade ou na transferência, enfim, naquele lá adiante, já é um problema de gestão, não é um problema de atribuição inicial. Pode ser. Ou até podemos ver isto no próximo dia, só esta
não,
questão.
Não,
ok.
Sim, não,
ok, ok.
Fica em...
Ficaria no número 1. Fica
no
suspenso.
No número
1 e no número 3. No número 1 substituía-se atribuída por atribuir.
Exato.
E no número 3 acrescentava-se a atribuir à proposta do PCP.
Como é que ficava?
Portanto, no número 1, onde está a habitação atribuída, deve ser a habitação a atribuir. E em baixo a mesma coisa. Porque depois nós temos garantido lá adiante, quando ela não está adequada, que se pode adequar. Fica mais claro, senão é impossível de gerir a todo momento. Basta nascer uma carencinha para a habitação já.
Sr. Presidente, desculpa, mas eu
diga. Nós aqui, a Comissão pode propor. O Grupo de Trabalho pode propor e, se for aprovado por todos, entra no texto da Comissão.
Até à votação, se não agora aqui...
Essa é a natureza do nosso trabalho aqui. E não só. Podem surgir soluções novas aqui. Oh, Sr. Deputado, para nós é fundamental que isto esteja a abrir o Código de Centro Administrativo para uma pessoa ser sempre ouvida antes de lhe mudarem a casa, não é? Isto parece-nos muito básico. Aliás, eu acho que isto é quase, mesmo se não tivesse cá, era obrigatório, porque se os contratos são de tipo administrativo, tem que ser no âmbito do Código de Centro Administrativo que isto se faz. Não, depois da audiência prévia, a pessoa responde e depois há uma decisão fundamentada. Há uma decisão fundamentada, corre os seus trâmites, se a pessoa não estiver de acordo... Se a pessoa não é preciso ir ao Tribunal Administrativo, antes de ir ao Tribunal Administrativo, a pessoa pode recorrer da decisão para o recurso hierárquico ou pode impugnar por via judicial. E se impugnar por via judicial, mete uma providência cautelar, mete uma ação em Tribunal Administrativo, depois a providência cautelar, uma vez que é um órgão público, é mantida ou não é mantida pelo órgão público, se for mantida a decisão cumpre, se não for mantida não se cumpre, aguarda-se pela decisão final e a decisão final tem que ser cumprida, o Tribunal decidir. Isto aconteceu-me 50 mil vezes, por isso é que eu sei de cor. Pela minha parte, não sei, o outro proponente, que é o Bloco, pela minha parte, acho fundamental que haja o Código de Centro Nativo, que as pessoas sejam ouvidas antes de, e tenham essa possibilidade, de, portanto, todas as impugnações ou recursos das decisões. Ó, Sra. Deputada, isto é habitação pública e, portanto, aqui há uma diferença que nós temos convosco. Vocês entendem que se pode aplicar um NRAU à habitação pública e nós entendemos que não. Portanto, aí temos, é a mesma diferença. Identificámos isto nas discussões que fizemos. É um contrato de natureza administrativa, é o que está cá. Quer dizer, vamos lá ver como é que fica a redação final. Vamos ver como é que fica o que lá ficar depois na redação final, é que, não é? Lá mais adiante está isto. Pergunto, senhor está. Podemos, claro. Portanto, por pontos, portanto, o vosso problema é o ponto 6. Portanto, podemos votar os outros todos sem o ponto 6, correto? Nós não há problema nenhum. Sim. Portanto, fica pendente.
Porque sabe, para nós o que nos importa okay. É este ponto número 6.
Está bem, ok. Vamos ver como é que vocês ponderam isso melhor e depois logo se vê. Eu chamo a atenção de qualquer maneira que o atual muro de mobilidade foi revogado, portanto alguma coisa tem que ficar cá. Eu sei que sim, mas pedem ao Sr. Deputado, como não vamos acabar hoje, não vejo problema nenhum. É o 16A. É o 16A a ficar. Não, fica para a próxima vez. A gente tem que voltar para acabar isto. Metemos o 16A também. Vem algum inconveniente nisso? Querem forçar a votação do 16A? Eu não vejo problema. Não vale a pena? Então vamos pôr à votação o artigo 16A, todo em bloco, que é a proposta, um texto de substituição apresentado pelo PS e o BE. Portanto, quem vota contra, não vejo votos contra, abstenções do PSD e do CDS-PP, presumo, e votos favoráveis dos restantes senhores deputados, portanto, PS, BE, PCP, PEV, ausência do PAN, está aprovado por maioria. Agora vamos ver o regime do contrato, que era o que estávamos precisamente a discutir. 15º. Então vamos lá já. Vamos. O 15º. O 15º que tinha ficado pendente era substituir o número 1. Portanto, fica diferente. Temos que pôr aqui uma alteração no guião. 15º no número 1, a substituir a expressão atribuída por a atribuir. Vamos votar primeiro isso, no número 1. Quem vota a favor? PSD, CDS. E todos os outros, portanto, esta é por unanimidade. E no número 3, onde está a habitação, deve acrescentar a palavra habitação a atribuir. E vamos votar a atribuir. É um aditamento. Está identificado, vamos votar. Quem vota contra não há, abstenções não há, toda a gente a favor. Pronto. Então este está arrematado e bem arrematado. E passamos então agora ao 17, que é o regime do contrato, que era onde a gente estava. E, portanto, há uma proposta do PCP, que eu penso que o PCP prescinde a favor do texto de substituição, correto? O PCP prescinde da sua proposta a favor do texto de substituição, que é apresentado, o PS também prescinde. Estamos na página da Mortix. Pronto.
Sim.
Cai a proposta do PCP e do PS e fica o texto de substituição dos dois. É exatamente isso.
Senhor Coordenador, nós temos dúvidas de legalidade, porque jamais os regulamentos podem prevalecer sobre...
Ó, Senhora Deputada... Muito bem. Nós não pensamos isso, já discutimos isso amplamente, portanto vamos votar. Eu pergunto ao PCP se a expressão subsidiariamente tem que ser mantida. Se calhar, se tirarmos o subsidiariamente, isto fica bem. E pelo Código Civil. E tiramos o subsidiariamente. Curiosamente. Pois. É. Pois o subsidiariamente estava no texto original da lei, mas o texto original da lei não falava nos regulamentos e, portanto, o Código Civil e o Know-how entravam como subsidiários da presente lei. Se tirarmos o subsidiariamente, ficará o contrato de arrendamento rege-se pelo disposto na presente lei, pelos regulamentos nela previstos e pelo Código Civil. Não temos problema com isso. Vejam lá, do vosso ponto de vista. Vocês votaram contra a questão dos regulamentos, mas isso.
Se mudar, é o suficiente. Nós não podemos alterar mais, então fica aqui uma questão política.
Ok. Diga. É, acho que isso é um dever dos deputados, mesmo quando não estão de acordo, procurar, nós temos que as leis que saiam daqui sejam o melhor possível e, portanto, acho que todos devemos trabalhar nesse sentido, mesmo aqueles que não percebem nada de leis, como é o meu caso. Vamos então pôr à votação, se não se importam. O artigo 17º, número 1, é o texto de substituição do PCP alterado, sendo retirada a expressão subsidiariamente. Correto? Está toda a gente a identificar quem vota contra? Quem vota contra, portanto, o PSD... e o CDS-PP. Votos favoráveis são os... Eu não perguntei as abstenções, portanto não há abstenções. Votos favoráveis são os restantes e está aprovado por maioria. Depois vamos passar ao artigo 18, o número 2, é um texto de substituição, pois é retirar a história da renda técnica dos recibos de renda, ficar só no contrato. É esse o texto de substituição. Estão a identificá-lo? Podemos pôr à votação? É o 18, número 2. Que diz, é o 18, apresentado pelo PS e o BE, que diz, do contrato de arrendamento deve igualmente constar, para efeitos meramente informativos, o valor que corresponderia ao valor real da renda sem o apoio. O que a gente faz com este texto é eliminar a expressão, assim como dos recibos de renda, quando eles haja lugar. É isso que a gente está a fazer. Fica no contrato, não tem que ficar no recibo de renda. Simplifica bastante. Não ter que estar a mudar os recibos de renda todos. Estamos em condições de votar? Então vamos votar o número 2 do artigo 18. Quem vota contra? Não há votos contra. Quem se abstém? Não há abstenções. Este está aprovado por unanimidade. Não está presente na votação e vamos passar agora ao artigo 19, ao número 1, que é uma proposta de revogação, é igual, cá está outra vez aquela situação em que é igual quer o PCP, quer o projeto de lei de 123/13 e propõe a revogação do artigo 19 todo. A minha proposta para o guião, uma vez que depois há texto de substituição para vários pontos do artigo, é que isto seja votado por pontos. Ou seja, a revogação do número 1, depois a revogação do número 2 e assim sucessivamente, porque se votarmos a revogação toda, ou então votamos a revogação toda e fica prejudicado, se for aprovada, fica prejudicado todo o resto. Mas como os proponentes têm propostas de alteração para os outros, pergunto se não se importam de votar a revogação, primeiro do número 1, depois do número 2. Sim. Certo.
O certo. Debate,
certo.
De encontrar aqui algumas soluções. Como nós estamos de acordo com o texto de substituição do 2, o 1, para ficar no texto de substituição do 2,
tem que ficar o 1.
Tem que ficar o número 1.
Vocês prescindem da vossa proposta de revogação do número 1. Pronto, então não precisamos de votar por pontos. O PCP não. E o Bloco, a mesma coisa? Prescindem da revogação do número 1. E prescinda também da revogação do número 2 a favor de um texto de substituição, correto? Do número 2. Há um texto de substituição do número 2 e, portanto, vocês prescindem da revogação a favor do texto de substituição. É isso? Este prescindiu. Portanto, vou recapitular. Havia uma proposta de revogação completa do artigo todo. Entretanto, discutiu-se aqui bastante e o Bloco e o PCP, conjuntamente com o PS, resolveram alterar o número 2. O número 2 só faz sentido ficar se tiver o número 1. E, portanto, o que a senhora deputada acaba de dizer é que também prescindem da revogação do número 1. Portanto, não votamos a revogação do número 1, não votamos a revogação do número 2, o número 1 fica como está, o número 1 fica como está na lei, ninguém mexe nele, e o número 2 é que tem uma proposta de alteração que é o que eu ia pôr à consideração agora. Temos mais um ilustre candidato a deputado. Ora, bom dia, para ter aqui uma ajuda importante para o seu pai, presumo. Não pede nada, desculpa, então. A ver como é que se fazem as leis. Não é tão divertido como outras coisas, mas tem que ser. É como se estivéssemos a jogar aqui com quadrinhos.
Esta proposta é retirada pelo PCP, certo? A revogação do 19.1.
A revogação do 19.1 é retirada e a revogação do 19.1, que também estava no. Também resultava do projeto de lei 122, também é retirada.
E do
BE? Do BE.
Resulta daquela nossa.
Discussão toda.
Discussão, porque ao revogar o artigo de aplicação em geral, pois.
Não, pronto. Não, mas isso é parte do número 2. Exatamente, exatamente. Resulta da discussão em comissão.
Exatamente.
Resulta da discussão em comissão. Portanto, o que fica, a todos os contributos, então aqui toda a gente contribuiu. Mesmo quando se vota conta, está-se a contribuir. Isto aqui é, todos contam. No número 2, o que acontece também, que prescindem da revogação do número 2, a favor deste texto de substituição que diz... Fim do prazo do arrendamento, o contrato renova-se automaticamente por igual período. E isto é que é bastante diferente do que está na lei, porque o que está na lei era renovações de 2 em 2 anos. E, portanto, o que os três partidos estão aqui a propor são as renovações de 10 em 10 anos, igual período que é o de 10. É isto. Está claro para todos? Senhora deputada Emília, estamos em condições de votar? Ela suspira profundamente, mas estamos em condições de votar. Vamos a isso. Então, é o texto de substituição apresentado para o número 2, texto de substituição apresentado para o número 2, pelo PS, pelo Bloco e pelo PCP. Quem vota contra? CDS-PP e PSD. Quem vota a favor? O PS, o BE, o PCP e o PEV, sendo que o PAN não está presente, portanto, foi aprovado por maioria. Maioria. Agora, a seguir, temos o número 3... É prejudicado. Pronto. Agora para o número 3, aí sim mantém-se uma proposta de revogação apresentada, portanto, tanto pelo PCP como pelo projeto de lei original. E vamos pôr à votação quem concorda com a revogação do número 3. Não me peguei, faço os votos contra ou contra, desculpe lá. Votos contra. Votos contra, é assim, eu pergunto sempre os votos contra primeiro, que é mais coisa. Os votos contra do PSD e do CDS-PP, abstenções não há, votos a favor da revogação, PS, Bloco de Esquerda, PCP, PEV e o PAN não está presente, foi aprovada a revogação, por maioria. Portanto, agora vamos passar ao número 4, que é a mesma coisa, há um pedido de revogação, aliás, dos três, do PCP, do PS e do Bloco. Portanto, todos os três pedem a mesma coisa. Quem vota contra? CDS-PP e PSD. Votos favoráveis dos proponentes, naturalmente, portanto, Bloco, PS e PCP. E PEV, que deixou a indicação que votava a favor, tudo até ao 20. Portanto, fica aprovado por maioria. Vamos agora passar à votação do número 5, que é também uma revogação também proposta pelos três partidos. Portanto, quem vota contra? PSD, a 19 número 5, está bem, Sra. Deputada? 19 número 5. Revogação, portanto, CDS, PP e PSD. E quem vota a favor? PS, BE, PCP, PEV, o PAN ausente, foi aprovado por maioria. O número 20 já podemos votar? Paramos depois do número 20, é isso?
Sim.
Ok. Então agora vamos. O número 20, não há propostas para o 1, 2 e 3. Para o 4 é um aditamento, aqui foi chamado, é um texto de substituição do PS e do BE em relação à proposta do PS. Portanto, trata-se de acrescentar um número novo, com a seguinte redação. Estão a identificá-lo, não estão? Em caso de demora, pode ser celebrado um acordo de liquidação de dívida. Estão identificado? Está identificado? Prescindimos nós do nosso texto, a favor do texto da redação PS e BE. Senhora Deputada Sandra, encontrou? Está perdida?
Sim. Em caso de demora, pode ser celebrado.
É isso. Podemos votar?
Sim.
Quem vota contra? Não há votos contra? Abstenções? Não há? Toda a gente de acordo, o que a gente quer é que eles paguem, portanto. Basicamente. Esta está feita. Portanto, terminamos aqui, é isso? Agora, eu queria vos pedir uma coisa, que é o seguinte, relativamente ao artigo 21A, informar que nós vamos propor uma alteração, à nossa proposta, portanto, um novo texto, igualzinho o texto, mas o valor, em vez de ser 25, passa a ser 23%. Estamos a falar da taxa de esforço máxima.
Sim.
O PS e o PCP e o Bloco propõem 15, nós propunhamos 25, que é o que está na lei, mas baixámos para 23. Isto aqui são as... Diga. O que nós votámos foi, quem votou contra o PSD e o CDS-PP, e depois votos favoráveis do PS, do BE, do PCP, do PEV, ausência do PAN. Estamos a falar da revogação do número 3. É a votação igual aos outros, senhora deputada? É a maioria. A revogação... Não, pronto, ok.
Já posso mandar estes resultados dois?
Sim.
E com a alteração?
Sim. A doutora Isabel, antes da próxima reunião, passa a limpo tudo o que nós votámos hoje e ficam com o guião todo preenchidinho, para não haver dúvidas, correto?
Hoje temos a revogação do número 4. Estamos a proposta do PCP, certo?
É igual à do PS e à do projeto de lei. É igual a todos.
É
só uma.
É
essa.
É.
Porque o PSD pediu que precisava de mais tempo para definir o sentido de voto. É isso que estávamos a ver. Vamos ter a próxima reunião, antes da reunião da Comissão. A reunião da Comissão está marcada para dia 5. Portanto, antes o buraco que temos aqui, para terminar votações, é às 14 horas do dia 29, que é uma quarta-feira.
Depois da audição.
Diga?
Exatamente.
Sim. Há uma audição do Sr. Ministro depois da audição do Sr. Ministro. Esperemos que a audição do Sr. Ministro não se arraste, que é para a gente não ficar com isto em cima do plenário. Dia 29. Sim. Depois da audição. Quer dizer, esperemos que haja um intervalinho do almoço e, portanto, eu marquei 2 horas para ver se a gente come, nem que seja maçãs.
Quarta-feira,
29. Ó, senhoras deputadas, se na quarta-feira a gente vê que a audição se arrasta muito, eu vou propor que isto seja no fim do plenário. Depende da hora que acabar a audição. Se a audição acabar à 1:30, 1:15, não vamos reunir às 2, reunimos no fim do plenário, penso que isso é possível.
Sr. Presidente,
eu sei que há reuniões. Toda a gente tem reunião, é mais complicado. Eu mantinha a quarta-feira 29, em princípio às 2, se virmos que a audição do Ministro se arrasta.
Como?
Começa às
10.
Às 10. Até podia, e temos plenário às 3. A nossa reunião do grupo de trabalho é sempre às 2, antes do plenário. Por isso é que eu estou a marcar esta hora aqui. Era, eu acho que sim. Então porquê é que a gente não marca a seguir a audição? E despachamos isto até a despachar. No dia 29. Temos a audição do Ministro. Quando acabar a audição, continuamos? Dia 29. É uma quarta-feira. Podemos marcar no dia da audição do Ministro, começar às 9 da manhã, fazemos uma horinha de votações, depois ouvimos o Ministro e depois acabamos. E fechamos isto. Não, segunda e terça temos... Diga lá.
Eu por acaso achava que podíamos tentar quarta-feira a seguir à audição do ministro, porque eu também tenho outras reuniões.
Certo.
Portanto, dava tempo.
Certo.
Meio e meio, que acabará.
Mais ou menos. Estamos ali uma hora e tal, o que houver.
Então, meio e meio.
Certo. Pois se faltar acabar alguma coisa, ou nesse dia. Ou quinta de manhã. Os grupos têm todos reuniões de manhã na quinta de manhã, mas podemos marcar uma reunião mais cedo às 9h30 e fechamos e acabamos.
Sim, mas eu julgo que, por exemplo, ao meio-dia ou meio-dia e meia estaríamos em condições.
Ou ao contrário, ou mais cedo. Ou mais cedo, mais cedo. 9 horas. 9h30, como hoje. 9h30, quinta-feira de manhã, para acabar. E nós também. Toda a gente tem reuniões de grupo às 11. Portanto, às 9h30, já só estamos aqui com meia dúzia de artigos, porque a gente vai adiantar alguma coisa no dia 29 e fechamos isto. Dia 29 às 14, não, dia 29 a seguir à audição, eu preferi, ou querem às 14, dia a seguir à audição, dia 29 a seguir à audição, que previsivelmente será por volta de meio-dia e meia, dia 29 a seguir à audição, senhoras deputadas, vejam lá, dia 29 a seguir à audição, despachamos aquilo que conseguimos despachar, e se faltar alguma coisa, dia 30 às 9h30 da manhã, e fechamos, muito bem, que é para no dia 5 termos isto pronto. Há outra coisa que eu queria antes de ir embora. Eu estou a fazer um pequeno relatório com todo o trabalho que se fez em volta disto. E há também um relatório da Sra. Deputada Sandra Pereira, que ainda não foi apreciado em comissão, que era o relatório inicial. Pronto. Sr. Presidente, podia marcar no dia 5, vermos primeiro o relatório para fecharmos o projeto do processo do projeto de lei 109. Não, fica. Não, pronto, fica, pronto. Fica como está, depois se verá. Depois se verá. Não é a primeira vez que um projeto de lei fica como está. Fica como está. Não, fica como está, fica como está. Isso acontece inúmeras vezes aqui. Não, não, depois já não sobe a plenário se, entretanto, isto for aprovado. Mas isso depois se verá. Veremos. Aguardamos os acontecimentos. O que eu queria dizer era outra coisa. Relativamente a um relatório sobre este trabalho todo, eu penso que não tem que ser votado, mas que convém insistir para que se saiba o que é que a gente fez no trabalho, aqui no Grupo de Trabalho. Portanto, eu vou fazer um draft de um projeto de relatório de grupo de trabalho e no último dia, no 30, no dia das últimas votações, a gente aprecia o meu projeto de relatório, que é só factual, é passou-se isto e mais isto e mais isto e ouvimos este e aquele e fizeram-se estas e estas simulações e discutiu-se. Quer dizer, acho que tem que ficar escrito o trabalho que a gente fez. As reuniões no dia tantos, tais e tais e tais, mas não é uma...
É um resumo.
Não tem qualquer matéria opina, apenas o relato. Se acharem bem, eu encarrego-me dessa parte. Com a ajuda aqui da doutora Isabel para as súmulas. Correto? Bom, então isto já está a meio caminho. Agora faltam os acabamentos. Muito bem.